legal. Pô, tô mal.
Deixa eu abrir o roteiro, filha da puta.
Não, beleza. É até bom que eu tomar uma água. Na verdade, acho que eu vou tomar um café.
Ó, pô, mas café tu vai ficar acordado o dia todo.
Tem aqui café solúvel?
Nossa senhora, café solúvel. Esse é o nível do Gabriel.
Eu já nem coloco com a colherzinha.
É só taca, só.
Quantas colheres você botou de café?
Sim. Vai, começa aí. Já tá
aberto. Consegue me ouvir direitinho aí?
Sim, hoje está muito bem.
Boa noite, amigos. Está começando aqui o STS, Sem Ter Sentido, podcast. Toda semana, eu, Gabriel Rodrigues, e meu amigo Vitor Gomes Figueiredo Gomes. A gente que conversa sobre os assuntos da semana, coisinhas sobre tecnologia, cultura, coisinhas engraçadas, observações sobre a vida, né?
O mais interessante é que nunca é da semana, porque a gente nunca lança na semana
qual é. Ó, toda semana sai pelo menos um corte. Episódio novo é mais difícil.
Episódio novo, mas um corte aleatório. Apesar que esse está com uma qualidade incrível. Pela primeira vez a gente tem um roteiro.
Quase. Não, na verdade sempre teve, que eu nunca te mostro.
É, aí eu me fodo, né? Bora começar.
Mas olha só, hoje é a primeira vez que nós temos um roteiro. Hoje é a primeira vez que nós temos camisa.
Eu falei que eu comecei a gravar camisa.
Cada semana, uma semana a gente consegue um roteiro, outra semana você consegue uma camisa. Na próxima semana talvez a gente consiga até um prato de comida, uma água pra tomar durante o episódio.
Uma vez lá. Eu tenho
então, uma cara,
coisa aleatória aqui na minha frente, por exemplo. Isso.
Ah, isso daí é importante.
Isso.
É sempre bom ter um papel desse, papel toalha perto da mesa, porque vai que você quer fritar uma coxinha, fritar um pastel de forno. É, pra isso. Você tá no seu quarto, você quer ali, pô, fritar um nugget? Tem ali do lado.
Na real, exatamente por causa disso, não é pra fazer outras coisas, não. É porque eu esqueço de pegar, e aí, ou eu fico com preguiça, tá ligado? Tá ligado quando tu tá lá, tu traz tudo pro teu quarto, só que esquece o papel e aí tu vai se queimar?
Na verdade, eu tenho aqui no quadro no meu quarto, copo, talher, café, tá maçã ali do lado.
Daqui a pouco tu vai comprar mais. Friday vai deixar aí.
Cara, eu já trouxe a máquina de café normal, que eu acho que dá pra ver daqui. Não, não dá. Ó, a máquina de café normal já tá aqui. Ah, não, acho que assim dá pra ver melhor.
Agora falta aqui.
A máquina de café normal já tá aqui. Eu tô quase convencendo agora a minha mãe a deixar eu trazer a máquina de café Nespresso. E aí eu vou ter duas máquinas de café. Eu nem tomo tanto café assim. Eu só tô querendo trazer toda a casa aqui pra dentro do meu quartinho.
Não, compra uma air fryer. Aí tu vai ter a opção de beber e de comer. Pronto.
Sabe um problema da Airfryer, cara? Eu ganhei uma Airfryer de terceira mão. Era de alguém, que deu pra não sei quem, que deu pra minha avó, que me deu. Isso daí. Aí ela me deu a Airfryer, eu fiz umas besteirinhas e tal, pô, não ficou legal. Pensei, quer saber, vou limpar. E eu fui descobrir que nunca ninguém limpou aquela máquina de Airfryer. Todas as gerações... Todas as pessoas que passaram por aquela airfryer nunca limparam aquela airfryer. E limpar airfryer é um negócio muito difícil, Porque tem a grelha, aí a gordura cai embaixo, é o caralho. Agora, tem uma parada que eu pesquisei, eu entrei no site, eu entrei naquele Internet Archive, porque o modelo da minha fraia é muito antigo, eu entrei no Internet Archive, no site da Mondial, para procurar manuais, manuais de instrução antigos da airfryer, e nenhum deles explica como é que lava a parte de cima da airfryer, a parte do motor, tá ligado? Que aquela parte fica cheia de gordura e pedacinho de batata frita. E não tem nenhum lugar ensinando. Se você tem airfryer, você é que tem airfryer.
Cara,
vamos supor, aqui tá airfryer.
Cadê?
Aqui é o sexto, né?
Uhum.
Olha pra parte de cima, o buraco, a parte assim de cima. Você vai se enojar. Porque ninguém nunca olha pra aquela área tá sempre suja e não tem nenhum jeito certo de limpar. Só tipo, se você tiver uma chave de fenda correta, você pode desaparafusar aquela grade de cima, pegar um pincelzinho, um álcool isopropílico, mas eu acho que você vai perder a garantia se você fizer isso. Isso daí é só o cara da técnica que pode fazer.
E era no TikTok a menina que fazia uma air fryer, aí toda vez ela sentia que o gosto era crocante e tal, que era diferenciado, era uma air fryer muito boa. Aí eles foram abrir a air fryer, eles viram que tinha um ninho de algum bicho, sei lá, larva, alguma larva dentro que dava...
Caralho, acho que eu vi isso.
Dava esse gosto diferenciado e gostoso, mas ela falou, ela vomitou 2 dias seguidos, assim. Era nojento.
Máquina de café de cápsula também tem um pouco disso, né? Porque você usa a cápsula, mas você não tira na hora a que você usou. Só vai tirar não sei quantos dias depois. E se for uma cápsula de um café, tipo um cappuccino, um negócio de chocolate que tem açúcar, que tem essas coisas, fica ali uma crosta de açúcar e leite ali, tá ligado? E é horrível. É feio demais. Outra coisa ruim. Fala o que você tá falando, fala o que você ia falar, que depois eu tenho um assunto sobre isso também muito maravilhoso.
Não, eu só ia falar que leite vencido é horroroso, tipo. Eu faço whey, né? Aí de vez em quando eu esqueço de lavar a porra da shakeira, eu deixei lá. Aí depois de 3 dias eu abro a porra do bagulho, aí eu vou tomar o whey e tá com aquele cheiro de cu vencido, tá ligado? Na minha cara. Uf! Horroroso.
É, deve ser por isso que o whey faz dar tanto peido, né? Teve uma vez que eu não. Eu queria tomar whey, mas eu não tinha dinheiro. Então eu peguei eu ia fazer o leite em pó, só que ao invés de botar 2 colheres de leite em pó, eu coloquei 10 colheres de leite em pó. Eu enchi até a metade o copo com leite em pó.
Vai,
bom. E esse porque, leite em pó, whey, mesma coisa, né? E esse dia foi um dia muito difícil. Eu precisei de algumas horas aí pra me recompor, né? Fisicamente, né? Gastro inteiramente. Mas sabe que sobre esse negócio de máquina, de lavar coisa de máquina sem lavar? Toda eu parei de tomar gelo aqui em casa por causa disso, porque toda vez que eu tomava um gelo tinha um gosto diferente. Às vezes tinha um gosto de frango, às vezes tinha um gosto de carne, né? Dependia daquilo que tava no freezer naquela semana. Se fosse carne de boi, carne de boi. Se fosse carne de frango, carne de frango. Um gelo com gosto de carne de porco, gelozinho com gosto de lasanha. Porque o gelo, ele não tem gosto. O gosto do gelo é o gosto daquilo que tá na geladeira, que ele vai pegando aquele gosto, né? Por isso que o melhor gelo é o gelo daquela geladeira antiga, aquela geladeira, sabe, que faz barulho, que tem aquela serpentina que a galera põe pra secar a coisa atrás.
Sim. Nossa, aquelas geladeiras antigas são bem melhores que as novas, né, cara? Aí ela durava... Ela não tinha... A única coisa chata que ela tinha era descongelar. Eu lembro de ter que ficar batendo assim, pá, 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 ia pra ela quebrar lá o freezer.
Isso era... Deixar um ventilador na frente.
Quem nunca, né? Eu lembro que tinha uma falácia que era... se a gente botasse a roupa atrás dessas geladeiras, ia estragar, não lembra disso?
Só que a gente
não botava. Foda-se.
Não, não é verdade?
Não sei. Nunca estragou. Meu pai botou a vida toda e nunca deu pau. Tipo, eu acho que não. Não sei se era verdade.
É. Agora não tem essa serpentina do lado. Agora ela tem tipo uma parede.
É, as geladeiras não aquecem mais agora atrás. Tem mais.
Agora ela tem tipo um lado no, na face direita dela, que é de um metal que é diferente do resto da geladeira. E esse metal, ele joga, ele aquece e faz, joga pra fora. E outro dia eu fiquei... É, e quando a geladeira chegou aqui em casa, eu fiquei com medo do caralho, que eu botei a mão assim na geladeira, a geladeira tava ardendo. Pensei, caralho, a geladeira tá com febre. Não sabia que era assim mesmo.
É porque ela faz um processo igual, só que inverso do ar-condicionado. O ar-condicionado, ele pega o ar quente do quarto e joga o ar frio, né? Já a geladeira vai fazer o contrário. Ela vai pegar o ar frio e vai emanar o ar quente, entendeu?
Sim, tem sim. Entendi. O melhor aluno do mundo. Ah, você entendeu? Entendi. Tá bom.
E aquele... Eu lembro... 200 mil lá do último episódio que tu falou.
Ah, cara, então, a gente mostrou no último episódio uma mulher que vendeu num lance, no leilão, um iPhone por 200 mil. Tipo, era o primeiro iPhone da primeira edição lá de 2007. Ela comprou no mês ali que lançou, só que ela nunca abriu a caixa, ela nunca usou. Então, o negócio valorizou muito e ela vendeu por 200 mil reais. A gente contou isso no último episódio. E essa semana eu descobri que quem comprou foi o youtuber... Marquinhos, eu nunca sei falar o nome dele, eu acompanho o canal dele. Oi?
MKBHD.
Sim, mas tipo, ele tem um nome, eu esqueci o nome.
Marquinhos do iPhone.
Marquinhos do iPhone. Ele comprou, foi ele que comprou. Eu acompanho o canal dele há muito tempo. E aí ele fez um unboxing pra testar o iPhone, né? Afinal de contas, um iPhone que tem 15 anos e nunca ninguém usou e do caralho, eu queria ver como é que tava, como é que ia funcionar e acabou que não funcionou.
É porque a maioria daqueles iPhones antigos, eles não tinham App Store, né? Eles não tinham nada. Os apps vinham já baixados dentro do telefone.
Sim. Inclusive a galera comprava celular olhando os apps. Tipo, eu quando eu queria, eu na época eu não tinha um celular. Eu ganhava o celular das pessoas que trocavam o celular e ele me dava os celulares antigos. Mas quando eu queria ir, tipo, namorar os celulares na internet, eu queria escolher qual é o modelo mais foda. Você tinha que escolher pelos apps. Ah, pô, esse celular tem rádio FM. Que foda, rádio FM. Nossa, esse celular aqui tem, tipo, no xadrez. Caralho, do caralho, xadrez.
Era uma
palavra
muito louca. Eu lembro que rádio FM era uma palavra muito louca. Porque tinha algumas vezes que eu ganhava alguns brindes de ovo de Páscoa, né? Essas coisas que vinham com rádio FM. Eu lembro que eu tinha um radinho do Homem-Aranha que pegava M e FM. Aí ele conseguia fazer uma coisa incrível, que era gravar uma faixa do rádio que eu tava ouvindo. E aí toda vez que eu pegava, eu gravava, e toda vez que eu queria ouvir uma música especial, eu ouvia, entendeu? Tipo, gravada da rádio.
E por que que... E por que que você vai dar um rádio AM/FM... no ovo de Páscoa do Homem-Aranha para uma criança? Porque, vamos lá, se você é uma criança e você ouve rádio AM, ou você é uma criança num corpo de velho, ou você é um velho no corpo da criança.
Amor. Amor. Que é isso? Ué? Que eu te chamei de amor?
Não.
Eu entendi tu falar arroto. Eu pensei, como assim arroto?
Não, porque era, sei lá, era. Eu tinha 8 anos de idade, cara. Era dormir e cu. Não existia nada, não existia essa modernidade.
É, não. Pô, tu queria ouvir uma música, você tinha que, pô, comprar um CD. Que era tipo 20 era... reais o CD, só que o salário mínimo era 10 reais, então era muito caro.
Assim, sabe? Por isso que eu fiquei muito feliz por ter ganhado esse radinho, e durante uns 2 anos ele foi a única coisa que eu consegui ouvir, assim. E eu fazia um trajeto muito comum, que era Realengo, Penha. E aí eu tinha que pegar a Avenida Brasil, né? E a Avenida Brasil caótica. E aí, de vez em quando, na maioria das vezes, na real, eu pegava um trânsito pra voltar. E aí, tipo, eu ficava horas ouvindo rádio FM. Mix FM, o dia, um monte de coisa. Na real, eu só ouvia Mix.
Rádio. Eu ouvia Mix porque você ouvia, mas aí... Graças a Deus chegou o MP3 Player 256 MB e eu consegui me livrar um pouquinho da Mix, né? Mas assim, eu imagino que hoje em dia, cara, deve ser foda tu fazer ovo de Páscoa pra criança e botar brinde dentro. Porque essas crianças, pô, hoje em dia com tablet, como é que tu vai botar dentro de um ovo de Páscoa uma parada mais legal do que as paradas que tu encontra dentro de um tablet?
Não,
dentro
sim.
De um iPad?
Não sei. Eu acho
um radinho, vem um walkie-talkie, vem um negocinho que é um reloginho que você abre. Tudo isso já tem no iPad. Tem que ser um negócio.
Tem que ser um carro. Aí vem uma chave de um carro dentro do ovo. E aí o cara vai lá e ganha um carro de um ovo de 600 reais. Seria incrível. Falando em ovo de 600 reais, a Cacau Show tava vendendo um ovo de 600 reais, né? Isso que é engraçado. Um grandão de 1 quilo, assim, não sei se tu viu. Não é 1 quilo.
Não vi.
Sei lá. Enfim, um ovão.
Aí.
Será que ovo de Páscoa, velho, assim, raro, tipo aquele do Traquinas, ele consegue valorizar de acordo com os anos?
É sobre isso que eu até queria falar. Por exemplo, esse negócio do iPhone. O negócio custava, sei lá, $1,000 na época que lançou, e a mulher vendeu por, sei lá, ela vendeu por $40,000, tá ligado? Que é R$200.000, mais ou menos. Ou não, provavelmente não, devo estar errado, quando eu fiz esse arredondamento. E parece que, tipo, ela vendeu barato, parece que, tipo, todo mundo que vende muito mais caro, tipo, R$60.000, $70.000. Pessoas que têm um iPhone original nunca usado. E inclusive existe um mercado, tipo, de pessoas que pegam um iPhone original, colocam numa caixinha que eles fazem em casa, tá ligado? Você imprime em casa, faz uma caixinha, põe um plásticozinho que você faz em casa e vende como se fosse o original e ganha muito dinheiro. E o cara que comprou, ele nem vai saber que ele foi enganado, porque ele não vai abrir, porque ele quer revender depois, entendeu? Então ele nem vai abrir pra ver que foi enganado. E aí eu tava pensando, quais são as outras coisas que vão, tipo, valeu, passar pelo mesmo processo? Tipo, coisas... Porque não há, não sei o que lá, barra de ouro, obra de arte, não. Coisas do cotidiano que vão valorizar muito no futuro. Ovo de Páscoa, com certeza. Tipo, se for um ovo de Páscoa de uma parada que não existe mais... Vamos supor, ovo de Páscoa do Traquinas... É uma boa, é uma parada que eu acho que vai valorizar.
Do
Traquinas, assim, se parar de... Vamos supor que eles parem de vender Traquinas hoje. Ah, parou de vender Traquinas, não tem mais Traquinas. Daqui a 15 anos, alguém vai querer comprar um ovo do Traquinas e não vai ter? Se tu tiver em casa um ovo do Traquinas, pode estar... Tu deixa ele, tipo, embalado no vácuo dentro da geladeira, alguém vai querer comer.
Hoje
pela nostalgia.
Tem um ovo do Traquinas.
hoje em dia já não tem. Então, se alguém tem um ovo do Traquinas, já sabe o que fazer, né? Bota no LX.
Valorizar com o tempo?
Ó, uma parada que eu acho que vai valorizar pra caralho ao longo do tempo é canudo de plástico. Por exemplo, canudo de plástico. Por exemplo, McDonald's não tem mais canudo de plástico, é canudo de papel.
Mas eu acho engraçado isso, porque aí, essa tendência é em poucos lugares do Brasil, tá ligado? Só que a maioria das vezes os caras botam um canudo de papel mais o bagulho de plástico.
Ah, o negócio que embrulha o negócio do canudo. É. É, o negócio que embrulha o bagulho do canudo não é papel, não?
Não, tô falando do
recipiente. Não, não.
Recipiente é
plástico. Ah, o copo de plástico. É foda. Por exemplo.
Eu acho que o McDonald's não. O McDonald's tá usando que é meio papel, meio estranho, assim. Não sei se você já viu. Eles estão agora fechando o copo do McDonald's com um bagulho que é ultra difícil de abrir, cara. E aí é absurdo.
É, milkshake com certeza é de plástico, né? Porque o milkshake você tem que ver o que tá dentro. É parte da graça do milkshake. Agora. É, agora, por exemplo, quando anunciaram essa lei do canudo de papel, há 5 anos atrás, eu fui no Starbucks, eu abri um mãozão assim, eu agarrei assim, um chumação assim de canudo de plástico do Starbucks e botei na mochila. E eu tô guardando, pô. Daqui a uns 10 anos, quando nenhum Starbucks do mundo mais tiver canudo de plástico, cara, eu vou ver. Porque, tipo, a parada do Starbucks já é muito mais cara do que o normal, sempre. Mas daqui a 15 anos, eu vou ser o único cara que vai ter um canudo de plástico escrito Starbucks.
O único, eu acho que não, mas.
É, não é uma ideia muito criativa, né? Deve ter outras pessoas por aí que já fizeram isso.
Eu tinha um hobby muito engraçado que era. Juntar latas edições limitadas. E aí essas latas, eu tinha uma lata da Copa do Mundo de 2018, do Guaraná Antártica, que sumiu. Eu tinha uma lata do Guaraná Black, que sumiu também. Mas recentemente eu consegui uma aquisição legal. Que é a lata do Marshmallow.
Ah, cara, isso daí vai ser legal, hein? Que nosso querido DJ Marcelo, quando ele, no futuro, quando tiver, tipo, muito famoso, ele já é muito famoso, mas quando ele for mais famoso, tipo, muito famoso, mais do que ele é hoje, tipo, as pessoas vão realmente querer tomar uma coca do DJ Marcelo dessa época, entendeu? Vai ser tipo Pokémon, o Guaranazinho do Pokémon.
Cara, você julgou que essa aí eu tinha também, só que sumiu, cara, eu fui perdendo tudo. Eu guardei uma lá na casa da minha avó durante anos dessa do Pokémon. Inclusive, eu tinha um do Pikachu.
Ó, então...
Vamos falar de...
Tomar aqui um negocinho, peraí, tomar uma aguinha. Deu uma sede agora. Se quiser falando aí, você pode falar.
Bora falar de produtos do McDonald's que você nem sabia que existiram. Você tá
o que aconteceu agora, cara? Deixa eu só te falar o que aconteceu. Quando tem um pouquinho de água dentro do copo, eu quero tomar bastante água, eu coloco mais água. Por exemplo, vem aqui o copo, tem um pouquinho. Ah, quero tomar mais água. Eu jogo mais água pra completar. O problema é que às vezes o copo tá cheio de Sprite, entendeu? Aí eu coloco mais água e fica uma bebida, né, mesclada. E eu tô agora tomando uma água com gosto de água suja. Uma água com... que tinha 2 dedinhos de Sprite.
Esse é o Gabriel, mano.
Mas tudo bem, eu sou carioca, eu tô acostumado com água suja.
A água da Sedai, e foda-se.
já é. A própria Sedai já faz isso. Ah, tem um tantinho aqui de Sprite aqui no reservatório.
livro, isso que é interessante. Ela prepara a gente para o pior cenário possível de a gente necessitar de água. Se a gente beber aquela água no esgoto ali, a gente
não vai morrer. Não, e agora é foda, porque a Sprite tá cada vez mais transparente, né? Antigamente era um negocinho meio branco. Agora realmente ela parece água com gás.
É, entendi. Ela tem uma versão fresh agora, né? Então, que é uma água com gás e o H2O, assim, tá ligado?
É. Essa que eu compro sempre. Não dá pra ver. Não dá pra ver que tem um refrigerante ali dentro. Ela é. Tem a capa do Harry Potter. Você lê, tipo, dentro desse setor de produtos que foram lançados e que você não sabia que existiram, existia uma Pepsi nessa vibe lá, pelo menos nos Estados Unidos, né? Que era a Pepsi Crystal, que era uma Pepsi normal, com gosto de Pepsi, mesmo gosto de Pepsi. Só que ela era cristal, ou seja, ela era tipo uma água com gás, ela não tinha cor nenhuma. Não é nem que era tipo, ela era branca. Não, ela era tipo uma água com gás, só que com gosto de Pepsi. E a galera não tava comprando, tipo, saiu de venda, porque por mais que tivesse gosto de Pepsi, o simples fato dela não ter cor, a pessoa ficou preocupado, tá ligado? O pessoal ficou maluco.
Ainda vendem, sabia?
Ainda vendem? Deixa eu ver.
Eu achei
no Ah, entendo. Deve ser... Deve ser... Deve ser exatamente aquilo que a gente tava falando antes, né? Alguém deve ter guardado.
Estão vendendo, cara.
Ou então deve ser coisa do Japão, né?
R$ 26, na realidade. Beleza. Agora vamos falar de produtos do McDonald's que existiram, então. Já que você tirou essa do fundo do baú, do seu cu. Essa do Pepsi Crystal, que eu não sei de onde você viu isso. Vamos falar.
Eu tenho muito tempo livre.
De 15 produtos que existiram no McDonald's e a gente nunca soube. O primeiro foi criado para católicos que pudessem comer sanduíche às sextas-feiras de quaresma. O Hula
é
Pro...
um produto.
Não tinha
produto.
Não, mas tinha abacaxi com queijo como recheio. Parece que não deu muito certo essa combinação e o pessoal preferiu o McFish. E se tu vê a foto, é um bagulho...
É basicamente, né, parece um hambúrguer normal, parece um hambúrguer de carne, mas não é, aparentemente é só um abacaxi com queijo, né, dentro, né? E não deu muito certo, apesar de que nem era pra dar tanto certo, porque é um sanduíche que eles criaram pra pessoal comer na sexta-feira da quaresma, é um produto muito específico, né?
Uhum.
É tipo, sei lá,
só é muito específico. Só os católicos comerem na quaresma, mas na realidade, qualquer momento eles poderiam comer esse parado.
Eu acho que eu só comeria esse hambúrguer aí se eu realmente tivesse com medo de ir pro inferno, entende? Porque é muito feio. Oi?
Só comeria se tu tivesse devendo 6 adiotas e os 3 falassem, vou comer seu cu hoje. Aí você comeria esse hambúrguer. O Cheddar McMelt, por incrível que pareça, é um dos produtos que são raros. Apesar de atualmente estar no cardápio o Cheddar McMelt, mas... ele já foi descontinuado e voltado 50 milhões de vezes.
Sim, você sabia que o cheddar... Cheddar não é brasileiro, o cheddar é um queijo que tem em vários países. Mas o hambúrguer de cheddar do McDonald's é um hambúrguer brasileiro, que meio que só tem no Brasil. E é muito foda a ideia de fazer cebola caramelizada, que é um negócio que eu já fazia há muito tempo e eu me sentia muito chique. Tá ligado? Minha mãe fazia. E aí o McDonald's foi o segundo lugar que eu vi, tipo, fora tipo, a minha mãe fazer, sabe? Aquela cebola que você faz shoyu, tá ligado? Com cebola.
Uhum.
Aí o McDonald's lançou e aí eu descobri que, na verdade, todo mundo fazia isso. Não era uma parada só que a minha mãe fazia.
Tá aí, ó. Teve também um tal de McLean.
Esses dias eu comi o cheddar do Outback, hein? É um trabuco. É bom porque é com a, porque o pão dele é o pão. Aquele pão que eles dão no Outback, tá ligado? Ah, é? É.
Sabe um muito bom que eu comi que você vai rir agora?
É. Ah.
É o do restaurante do Carlinhos Maia. Falei.
Qual é, cara?
É sério, é? É delicioso. Eu tenho um vídeo disso, depois eu te mando. É muito gostoso.
Você foi lá na cozinha do restaurante?
Não.
Você viu lá o Carlinhos Maia fazendo um cheddar?
Não, mas não é isso. Aqui a cara dele tá no na foto, assim. Tem um nome legal, mas acho que tem na barra, se quiser. Tinha, né? Pelo menos.
Eu, por mim, tanto faz. Eu não vou atrás disso,
vai,
não.
Vem.
Eu prefiro comer cimento.
O McDonald's fez um.
Comer cimento é uma coisa muito comum. Pesquisem síndrome de pica aí no Google.
Sim. E não é isso que vocês estão pensando. O McDonald's, lá em 91, lançou um hambúrguer vegetariano antes da moda pegar. E aí não deu certo. Foi o McLean Deluxe, que ele usava alga e pouca quantidade de gordura no hambúrguer. Pô, assim parece até gostoso, mas hambúrguer de alga é uma parada que eu não consigo comer.
O foda do hambúrguer, da comida saudável, é que os caras colocam no marketing da parada saudável. Isso estraga tudo. A comida pode ser a mais gostosa do mundo, mas se tu botar um negócio saudável assim na embalagem, pô, a galera já dá uma desanimada, tá ligado? E tem muita parada que é saudável, que a gente come no dia a dia e curte pra caralho. E que se tivesse um carimbo escrito saudável, a gente não ia comer, com certeza.
Tá aí uma parada que eu não consigo entender, que é a moda dos vegetarianos de fazer coisas parecidas com coisas carnívoras, né?
Ah, normal, pô.
Eu vou fazer uma carne de não sei o que lá, tá ligado?
É que carne é gostoso, pô. Tem uma texturazinha legal. Só é, mó pena, tá ligado? Tipo, matar os bichos. Mas que é gostoso, não tem jeito. Não, cara, eu não sou. Mas tipo, se eu fosse uma pessoa com algum nível de disciplina na minha vida, eu seria. Eu sou uma pessoa indisciplinada, eu não conseguiria fazer nenhuma mudança. Tipo, eu não vou nem assim, negócio de parar de comer carne. Se um médico chegar pra mim, pô, Gabriel, sei lá, você é alérgico a, sei lá, glúten. Se você não parar de comer glúten, você vai morrer. O que que vai acontecer? Eu vou morrer, né? Eu não consigo, pô. Mas eu tenho plena consciência de que, tipo, não é correto essa parada, entende? Tipo, matar os bichos, tá ligado?
Sim. Agora, em quarto lugar, tem uma parada que eu acho que chegou no Brasil, porque eu tenho uma falsa memória disso aqui. Que é o Mac Salad Shaker. Que é basicamente você comprava uma salada num copo, né? Um copo de milkshake. Aí você jogava molho e misturava fazendo assim com a mão, ó. Desse jeito.
Cara, não me parece ser uma ideia tão ruim. É que salada, sabe o problema da salada do McDonald's? Você tem que pagar pra você comer.
Ainda existe.
Custa um dinheiro. Ainda existe. E o foda é isso, você tem que pagar um dinheiro pra comer aquilo. Tipo, o certo é que salada, tipo, é uma parada tão barata. Tipo, folhas, tipo, no mercado, alface, é uma parada tão barata. Pô, deveria ser de graça, tá ligado?
Depois a gente...
Deveria ser uma parada que, tipo, tu compra um hambúrguer e vem uma saladinha do lado, entende?
Porque
a salada, porque se tu vê o preço da salada no McDonald's, ele custa exatamente o mesmo preço do hambúrguer. Aí, porra, o hambúrguer não dá pra tu cobrar em folha ou mesmo que tu cobra em carne.
Sim. O Happy Meals, vulgo McLanche Feliz, ele, de criancinha hoje em dia, tem salada como sobremesa. Tomatinho, saladinho.
Ah, mas peraí, pô, como sobremesa aí também.
É sério?
Salada e sobremesa. Só se tu botar uma calda de morango por cima, um chantilly. Mas aí não é mais saudável, né?
Em meados dos anos 90, parece que o McDonald's não sabia fazer porra nenhuma, aí fez a porra da McPizza, achando que ia dar muito certo, mas demorava pra caralho pra ser feito, que era 8 minutos, que pro McDonald's é absurdo. Hoje em dia, não. Porque 8 minutos é só pra você chegar e ser atendido no McDonald's hoje em dia. Porque as filas são enormes. Mas fora isso, se o seu pedido ficar pronto em 20 minutos, você já tá feliz, né? O McDonald's tá demorando pra caralho agora.
É, e tipo... É, então... E pizza de lugar que não vende pizza é sempre um negócio, né, complicado, né? Basta a gente lembrar da pizza do Subway, né? Lembra da pizza do Subway?
Não. Eu lembro da pizza do... Vou pesquisar aqui a pizza do Subway. Ah, lembro!
Tá.
Eu lembro do cara que comprou a pizza do Subway e veio um bagulho ridículo.
Nossa, deixa eu ver se saiu.
Nossa,
saiu de linha.
Cara,
será que saiu de linha?
Aqui, velho. Foi no Brasil.
Eu acho que ele foi no Brasil.
Olha essa pizza, mano.
Na verdade, acho que nem saiu de linha. Eu acho que eles só fingiram que não vendem. Se tu chegar lá e pedir, acho que eles te vendem. Eu não vou fazer isso porque eu não sou otário.
Sim,
mas acho que ainda
é. Ó. Ainda existe.
Ah, não é possível. Subway, né? Subway era tipo... R$4, sei lá.
Mano, essa pizza foi foda aqui. Essa me pegou.
Também só tinha na barra. Ó, tem um item bacana. Deixa eu ver o que tem de tão interessante.
O quê?
Não, esse número 8 é chatão.
Mac Hot Dog?
Não, número 6, quer dizer. Número 8 é legal. Vamos pro 7, que é melhor. Pô, lá.
Tá. O McDonald's já tentou fazer um hambúrguer parecido com o Whopper do Burger King. Ele se chamava Arco Deluxe. E na real foi uma merda, porque... As crianças não gostaram.
O Whopper, que é o hambúrguer mais genérico de todos. É tipo pão, carne, salada, queijo.
Amo.
Né?
É
o
favorito.
Não tem...
Sinto muito.
Sério?
Whopper, velho. Sim. É o meu favorito.
Esse, cara, eu gosto daquele... McStacker. Só carne e queijo.
Que o Whopper...
Uma lapa de carne do tamanho da minha cara, queijo. Uma lapa de carne do tamanho da minha cara, queijo.
Esse é aquele, qual é o nome? Que a gente compra, sim.
O Mega Stack. Não, o que a gente compra é o Stack.
Stacker.
Tem o Mega Stack. Que é, porra, do tamanho de uma pizza.
Todo mundo pode sair junto e eu comprar.
Ele é grande pra cima, só que ele é grande por lados, tá ligado?
Aí é foda. Lá no Japão, o lugar onde tudo é estranho, eles fizeram o Mac Hot Dog, velho. Que, na minha concepção, não é uma má ideia, velho. Fazer um cachorro quente.
E, tipo, toda Copa tem sei lá, algum negócio da Alemanha que eles fazem um hot dog, alguma parada assim. Pois é que hot dog parece, eu tenho a impressão em relação ao hot dog, que vem menos comida do que um hambúrguer normal. Posso estar maluco. Sempre quando eu olho um cachorro quente, eu imagino que vem menos comida do que em relação ao hambúrguer, por mais que eu sei que não faça sentido. Mas é lógico que eu tô falando do cachorro quente americano, né? Que é o cachorro quente normal, assim. Não tô falando do cachorro quente tunado do brasileiro.
Um...
O tuning. O cachorro quente brasileiro, o rei do tuning de hot dog.
Cachorro quente americano é o bagulho mais sem graça do mundo, porque, tipo... Já parou pra pensar que é horroroso?
Ah não, pô, valorizando ali os ingredientes, entendeu? Cachorro quente é um sanduíche, Vitor?
Não. É cachorro quente.
Também concordo. Imaginei que a gente... Todo podcast que eu vejo alguém falando sobre cachorro quente sanduíche, não, na verdade não sei o quê. Na verdade, a grande polêmica é se o wrap, né? Sabe o wrap? Se o wrap é um sanduíche. Aí o bicho pega, porque... Né? Ninguém sabe.
Não, é um wrap.
Porra. Eu acho que é um sanduíche.
Tô pensando em fazer um... Comprar Happy Days, botar uma carne e meter um louco assim.
É muito meter o louco comer Happy Days. É uma das coisas mais radicais. Só pessoas radicais comem Happy Days.
Tu pode comprar qualquer outra coisa, mas tu prefere comer Happy Days, tá ligado? É ridículo.
E olha quando lançou.
Quando lançou o quê? Happy Days?
Quando lançou o Happy Days eu gostava.
Você era viciado, lembra dessa parada? Você tinha um monte de.
Também que eu também era eu criança, né? Eu também era criança, né? Eu gostava de qualquer coisa que me desse.
Aí é foda. O McDonald's também já teve nugget de cebola. Mas era muito difícil de manter a cebola no mesmo padrão e aí eles trocaram por pano.
Ah, é, tipo... Dá pra chamar nuggets de cebola de nuggets?
Sim.
Porque, por exemplo, coxinha é só de frango.
Não, eu já vi coxinha de carne.
Tá, mas, por exemplo, a coxinha, ela é do formato de uma coxa de frango. Dá pra fazer uma... Oi?
Só de coxa.
Você vai fazer uma coxinha de queijo. Queijo não tem coxa.
Esse é legal.
Ó, esse aqui, ó. Do McFlurry de torta de morango. Basicamente é um McFlurry que é feito de torta de morango. Os caras pegam uma torta de morango, amassa e joga dentro do copo de McFlurry e bate naquele negócio que bate o negócio de McFlurry. E você faz ali uma vitamina de torta de morango, né? Por quê? Porque torta de morango vende muito lá fora, né? Nos outros países, entende? Acho que seguindo a mesma lógica, você pode fazer um McFlurry de qualquer coisa. De banana. McFlurry de torta de banana. McFlurry de torta de maçã. McFlurry de batata frita. McFlurry de McChicken. McFlurry de McFlurry. McFlurry de McFlurry.
Por que não?
Agora tem cadê uma... seu Deus agora?
Eu vou abrir um parênteses aqui. Teve um dos produtos que foram descontinuados por causa de um filme. Que era o Super Size, né? O Super Gigante. Por quê? Porque existiu um documentário muito famoso chamado Super Size Me, que é o maluco que inventou de comer McDonald's durante 40 dias todo dia. É esse filho da puta, ele se, quase morre. Literalmente, por causa dessa porra. Então, tipo, aí eles tiveram que tirar, porque as pessoas estavam ficando muito gordas.
Não, o Super Size Me era um daqueles documentários que sempre tinha, tipo, no colégio, né?
Sim.
O quê? Super Size Me, aquele filme da Carlota Joaquina.
Tem o do Al Gore,
do Al Gore.
Do planeta.
Tá ligado? Tipo, o que, que será que os professores passam em dia? Ah, crianças, vamos ver esse TikTok aqui do Atila.
Não, vê esse TikTok aqui do Zé Felipe da Virgínia dançando. Vê esse Minecraft aqui ensinando biologia.
Pior que, tipo, dá pra ensinar, assim, tranquilamente, assim.
Sim, lá na Noruega, tem, inclusive, eles usam Minecraft para ensinar a maioria das matérias. Tipo, inglês, matemática. Tem um colégio que usa Minecraft para todas as matérias, inclusive em provas também. É muito bizarro.
Eu ia ficar puto. Tudo... Eu não gosto.
Não sei.
Se tu usar um The Sims, eu acho que é mais legal.
The Sims é mais complicado para criança, né? Tipo, entender.
No final de tudo. Ah.
Dez filmes é 10 anos pra cima.
É, tem razão. É, no, você sabe que no futuro vai ser, tipo, tudo. Vai ser um videogame. Ser... Ah, escola. Não vai ser uma escola, vai ser um videogame que você entra na escola. Né? Inclusive, lá nos Estados Unidos tem até uma versão Counter-Strike. Né? Deixa pra lá. É, por exemplo, escola. Vai ter um videogame de escola. É, esportes. Vai ter um videogame de esportes. É, prefeitura. Se quer ir na prefeitura pegar um documento, vai ter um videogame da prefeitura. Você vai tirar um documento no videogame. Carteira de motorista. Vai ter uma autoescola no videogame. Inclusive, hospital. Hospital. Você vai no hospital, vai ter um hospital de videogame. Que você... O cara vai te fazer uma cirurgia com um robô que vai estar na sua casa e o cara vai estar lá jogando.
Puta ideia. Vamos patentear. Vamos criar isso aí, bora ficar milionário.
É igual, por exemplo, esses videogames. Você, às vezes você está conversando com a Melissa, 22 anos, e às vezes um maluco, um cara de 50 e poucos anos, lá do Japão. Às vezes você vai no hospital do videogame que o cara fala que é médico, cara, nem é médico, é só um moleque de 11 anos. Guarda Naruto.
Tá falando por experiência própria? Você falou dessa Melissa de 22 anos. Você foi muito específico pro meu gosto. Inclusive, falando em específico, o McDonald's já teve um espaguete, velho. Imagina.
Eu tô vendo a foto aqui, parece uma coisa horrível.
É um vômito, mano.
É, o que é foda é que, assim, né, acho que até hoje não conseguiram desenvolver, né, um molho de tomate que baste por si só, né? Porque, por exemplo, você vai fazer um macarrão com molho de tomate. Tipo, nunca fica bom, assim. Tipo, você tem que botar, tipo, vou fazer um macarrão com molho de tomate. Você tem que botar lá sal, pimenta, botar um negócio, botar um pouquinho de linguiça, um pouquinho de... Né, carne moída, queijo ralado. É, tipo, a foto normal, que todo mundo já viu a foto do macarrão, assim, que é só o macarrão e um molhinho de tomate, um queijinho por cima. E, tipo, você vai tentar fazer em casa, nunca fica legal.
E, por último, o McDonald's já fez um McMuffin, só que esse aqui ainda existe nos Estados Unidos, nunca chegou no Brasil, porque o brasileiro não tem esse hábito de comer... coisa pesada de manhã.
É.
Mas, cara, não existe McMuffin, que eu já vi no TikTok.
Cara, vou ser bem sincero, teve uma vez que eu até tentei comprar, mas é foda porque a loja aqui no Brasil sobe 10 horas da manhã, e 10 horas da manhã eu já comi meu café da manhã. Tipo, teve uma vez que eu entrei na loja, era, tipo, sei lá, 8 horas da manhã e tava fechado. Aí, pô, o cara mandou eu voltar. Mano, volta 10 horas, porra. Se eu vou voltar 10 horas, eu vou almoçar, né, cara? Eu não vou tomar café da manhã. Tipo, devia ter loja do McDonald's aberta desde as 5, pô. Pra galera tomar o cafezinho delas, tá ligado?
Mas eu acho que abre 6 horas da manhã. Pelo menos de Realengo, ele abria bem cedo pra ficar da balada.
Não. Eu já fui lá 9 horas, tava fechado.
Ah, meu Deus.
Faz tempo. Subway, lançamentos, sanduíches, saladas, sobremesas, acompanhamentos. Não tem pizza no, aqui no site. Parece que eles tiraram mesmo.
Foi descontinuado.
Eu acho que a salada tem saladas, né? Acho que as saladas são tipo os sanduíches, né? Na verdade. Tipo sanduíche sem pão. Que são os mais sabores.
Eu vou lá ver. Não vou, não.
Vai lá agora.
Pior que o Subway é um dos poucos que tem aqui. Isso que é engraçado.
Ah, que bom. Que bom. Deve ser tipo uma parada, tá ligado? Um point, tá ligado? Da cidade.
Não, eu não vive cheio, não. Ninguém vai, na realidade.
É, Subway é uma parada que eu... Às vezes eu fico até... Até com dó, dá vontade de chegar lá, dar um dinheiro pros caras. Pô, tá precisando de um negócio aí? Quer que eu entre aí? Tô com um saco de...
nunca vi samba de galera cheio, velho. Isso é uma máfia, velho, essa cara.
Não, quando inaugurou, toda sexta-feira a gente ia lá. Tinha um Subway e tinha do lado o Ravis, que era o McDonald's evangélico. Que era tipo um McDonald's e vendia todos os sanduíches, assim. Era tipo muito, muito barato. Eu não sabia como é que podia ser tão barato assim. Sei lá, R$4 um x-tudo, assim. E não era tipo uma barraquinha de hambúrguer. Era um restaurante mesmo, com mesa, condicionado, tá ligado? Era tipo R$4 o x-tudo.
Açaí, velho. Tem um rato.
E era o McDonald's evangélico, né? Porque, tipo, todas as embalagens tinham, sei lá, Deus seja louvado. O Senhor está sempre conosco, tá ligado? Na embalagem de batata, assim, tipo.
Ai, ai, que bons tempos.
Vinha aquele hambúrguer, tá ligado? Molhadaço.
Eu nunca comi o hambúrguer do Ravis, eu tomava açaí deles, lembra?
É, tinha um açaí, tinha um milkshake.
Ah, tem um aí perto da tua casa, ali na frente?
Não, ali é o Ravis sorvete, tô falando Ravis restaurante.
É, que era do lado da Wizard, né? Eu nunca
que fui. É do lado da Wizard, que fechou.
Nunca fui.
Mas fechou faz uns 5, 6 anos.
Mas ainda tem lá no ponto, sabia?
De comida mesmo?
Sim.
Pô, qualquer hora eu vou lá. Eu descobri o ponto chique, tá ligado? Eu nunca tinha ido, tipo, eu só tinha ido até a estação, né, pra...
Tá ligado?
Enfim, pra conhecer a estação ali, a parte ali próxima da estação. E eu nunca tinha entrado ali, realmente, na vizinhança. Do ponto chique. E é bem legal ali, tem vários bares, tem uma loja lá de roupas bacana. Qualquer dia eu vou lá.
Ponto chique, pra quem não que tá ouvindo, não é do Rio de Janeiro.
É um lugar que não é um ponto, né? É um lugar bem grande. E também não é chique, né? Porque, porra, é Padre Miguel.
Mas tinha aquela padaria real. Tinha uns negócios. Tem uns negócios bonitos lá. Ravenas, frango chique. Que bom.
Ué, tá sabendo até mais do que eu, hein?
Pô, vivia no ponto chique, velho. Eu cresci jogando ali na Guilherme da Silveira. Bola.
Eu fui ali só uma vez pra tomar vinho.
O cara toma vinho, velho. Aquela bicha. Mentira, não falei nada disso. Brincadeira. É, vamos começar um quadro novo aqui? Quer apresentar aí?
Ó, então, eu tenho um quadro novo. Que não é meu. Tipo, se você quiser trazer coisas aí também, você pode trazer. Mas é que... Eu vou estrear um quadro novo, que é o seguinte, coisas que são muito ruins de propósito. Que são o quê? Coisas que são muito ruins e que não tem nenhuma explicação para elas serem tão ruins assim. E elas são só ruins assim, de sacanagem, tá ligado? Posso começar?
Pode.
Tá, primeira parada que, tipo, é muito ruim, que eu odeio pra caralho. É um restaurante que tu vai e que parte do salão tá fechado. Sabe quando tu chega, tipo, no Outback e fala, não, eu quero sentar ali. Aí, ah, não, ali só abre de noite. Por que só abre de noite? Eu tô vendo, a mesa tá ali. Por que eu não posso sentar ali? A mesa tá ali. Aí você vai, tipo, por exemplo, aqui no BK, por exemplo, aqui perto de casa, o salão do segundo andar tá sempre fechado. Tá sempre fechado. Eu pensei, beleza, deve ter, sei lá, tido um curto-circuito naquela porra, sei lá, algum incêndio. Deve ter, sei lá, alguém, algum bêbado foi lá, quebrou as mesas, não sei. Tá sempre fechado. Beleza. Aí, eu tava lá comendo, né? No salão do primeiro andar, né? Porque o segundo tava fechado. Aí teve uma hora que o salão do primeiro andar ficou lotado. Aí veio um filho da puta, um arrombado lá, um otário lá, chegou. Um funcionário, eu não deveria estar falando assim do funcionário, né? funcionários do BK são muito legais. Inclusive, esses dias eu entrei no grupo do Facebook do funcionário do BK sem querer. Sim. Aí você me pergunta, Gabriel, como é que você entra no grupo dos funcionários do BK sem querer? A minha vida é assim, tá ligado? Inclusive, tem vídeos deles, tipo, xingando o McDonald's, tá ligado? Eles levam a sério a parada, tá ligado? Então do negócio do McDonald's.
Não filmou nada do BK. Da tela pra você mostrar.
Aí veio um funcionário do BK e abriu o segundo andar. Ou seja, não tinha motivo nenhum pro segundo andar estar fechado. Eles fecharam só de sacanagem. Só pra eu comer no primeiro andar, que é ruim, porque no primeiro andar tem muita gente, eu quero ficar sozinho. Eu vou comer lá pra ficar sozinho, pô. Pra comer no meio de um monte de gente, eu como no meio de um monte de gente, pô.
A gente foi lá no centro da cidade e a gente comeu. Era um BK estranhão, que era lá em cima era bonito. Era um BK que era só uma portinha, assim, tá ligado? Tipo, só uma fileira.
Caralho, eu acho que eu lembro.
Lembra disso? Aleatório, esse BK.
É, mas faz muito tempo esse BK, faz muito tempo. Pô, teve um dia que eu fui no Bob's, aí o Bob's do edifício central, ele tem 3 andares, porque o primeiro andar tem um mezanino, então são 3 andares, o Bob's. Aí eu queria mijar, tá ligado? E eu pensei, às vezes o Bob's tem banheiro, né? Não sei. Aí, só que, tipo, o segundo andar tava fechado. Mesmo? Só que eu consegui entrar, tá ligado? Porque, tipo, a porta que dava do primeiro pro segundo tava fechado, só que a porta que dava do terceiro pro segundo tava aberta. Eu entrei, tava fechado, e tava tendo, tipo, uma reunião dos funcionários do Bob's. Tinha um gerente ali na frente e uma galera assim, parada, observando com muito silêncio, muita atenção. E o gerente tava falando uns negócios tipo, não, porque isso aqui é uma guerra, entendeu? É nós contra eles. E vocês precisam ter muita noção disso. Porque eles vão vir e a gente tem que ir também. E, cara, eu fiquei tipo uns 10 segundos parado e ele tava falando exatamente isso. Eu só fui embora. Eu tava querendo entender em qual contexto um cara do Burger King, do Bob's, consegue imaginar, cara, isso aqui é uma guerra, é nós contra eles. Em qual momento do trabalho dentro do Bob's faz sentido uma frase como essa?
Mas deixa eu ver. Viu?
Oi?
Ninguém te viu?
Eu acho que quando eu abri a porta, fez um barulho, a galera olhou pra trás, mas, tipo, a galera voltou a prestar atenção no cara, tá ligado? E aparentemente tem alguma coisa no trabalho do Bob's que é, tipo, pesadona, tá ligado? Uma guerra, tá ligado?
Que é revolucionário.
Os caras não estão de bobeira. E é isso, ó, deixa eu te falar uma outra parada que eu odeio pra caralho, mas aí eu vou ter que levantar.
Como assim?
Não, não tá aqui. Ah, tá ali.
O cara não sabe onde guarda as coisas.
Essa porra aqui, cara, ó, essa porra aqui que eu fico muito puto. A esponja, tá ligado? Não é esponja, é espuma, né? Almofada. O negocinho macio
do fone
que fica descascando, tá ligado? Isso aqui é um JBL original. Comprei no, sei lá, é original, confia em mim. Eu comprei numa loja normal, no shopping, e tá descascando, porra, porque, tipo, a gente sua e o negócio vai fudendo aqui a espuminha, tá ligado? Sendo que, tipo, todo mundo sua. Por que os caras não fazem um negócio que sobrevive ao suor, tá ligado? A não ser que eles estejam fazendo um fone voltado para o público das pessoas que tem aquela doença que as pessoas não suam. Não suam.
Não suam.
Aquelas doenças que as pessoas não têm suor, tá ligado? Mas aí é um produto muito específico. Tem que ter escrito na caixa, tá ligado? Que não é pra... Que é pra essas pessoas específicas.
Mas ele tá funcionando aí?
Não, tá funcionando, pô. Tá tranquilo. Dá pra usar, normal.
Você
mas fica aí. Feio, pô. Fica feio. E você às vezes chega nos lugares e tem tipo. E tem tipo uma lapa de espuma escorrendo assim no seu queixo. Tá ligado? Você só percebe quando você chega em casa. Você vai pra uma entrevista de emprego, tá ligado? Ai, tem um calhamaço aqui de espuma aqui escorrendo aqui. Você volta com essa uma caralhada de espuma no queixo.
Sabe um negócio puto?
Ah.
Pessoas que conversam no banheiro. Isso eu realmente fico puto.
É, pô, tipo, a galera que assim. Só de ter gente dentro do banheiro eu já fico puto. Mas eu penso, pô, beleza, o banheiro não é meu, o banheiro é público. Mas pode ter gente dentro do banheiro.
Piu-piu tímido.
O quê? Em termos. Tipo, não, eu não tenho disfunção erétil.
Eu tô um pouco. Ficar com muita gente no banheiro, eu não consigo.
Cara, eu não consigo, assim, mas tipo, se tiver todo mundo em silêncio, eu não, posso até tentar.
Eu vou achar que eles estão manjando minha rola.
Não, não, eu só mijo dentro da
baia.
Da cabinezinha, né, pô? A galera vai ficar manchando minha rola. Mas, tipo, galera, pô, fica vendo o WhatsApp altaço, tá ligado? Galera fica conversando, fica 15 minutos conversando. Pô, eu fico puto, cara, que eu não consigo mijar, tá ligado?
Tem um galo fazendo cocô e cor esse horário, velho.
Ah não, pô, os galos hoje em dia, né, com a tecnologia. Galos hoje em dia com a tecnologia, eles se perdem, tá ligado? É muita luz azul, tá ligado? Celular pra caralho. Né? E sabe como celular mexe com o nosso sono. Um galo é a mesma coisa.
Acho engraçado que todo lugar que eu morri na minha vida tinha um galo, mano. What the fuck? Em Realengo eu morava lá, tinha um galo. Na Taquara tinha um galo. E agora aí, aqui tem um galo.
Pô, tinha galo na Taquara, tá ligado? Tipo, galera criava galo em apartamento, tá ligado?
É, lá atrás tinha uns caras que tinha, assim. Atrás daquele do prédio lá tinha uma galera de uma casa que criava galo. Aí do nada um. Da manhã, tá ligado?
Ó, uma outra parada que eu odeio pra caralho é o celular que vai ficando ruim com o tempo. Porque o celular ele vai ficando lerdo com o tempo, vai ficando lento com o tempo. Eu fico puto, por quê? Eu comprei o celular pra usar pra sempre, tá ligado? Mesmo que eu tenha um celular novo, eu vou querer continuar usando o celular antigo. Só de zoeira, tá ligado? Tem coisas que tem no meu celular novo que não tem no celular antigo que eu quero usar. Ele vai ficando ruim com o tempo, vai ficando lento com o tempo. Aí eu falei com o técnico e falou, ele vai ficando lento com o tempo de propósito, tá ligado? Porque as marcas, a bateria dele, ela vai diminuindo a capacidade. Aí pra ela não descarregar muito rápido, eles diminuem a velocidade do processador pra manter a bateria. Mas porra, quem disse que eu quero manter a vida útil da bateria? Eu não... Tipo, eu tenho power bank, porra. O power bank é pra quê?
Lembra um carnaval que a gente tava, que eu tinha um celular que eu tinha que ficar carregando toda hora, tá lembra disso? Tava andando com power bank comigo e aí eu enfiava do nada. Bem do carnaval.
E é aquele power bankzinho, tá ligado? Que é tipo um controlezinho, tá? Não é aquele power bank que é tipo... Um retângulo, é aquele power bank que é tipo um negocinho assim, tá ligado? Que ele e nada é a mesma coisa, tá ligado?
É, não mas sei. Carrega, pô, já me salvou várias vezes.
É, tipo, eu acho que porque o power bank é uma grande piada de 1º de abril que as empresas criaram, porque todas as vezes que eu comprei power bank, tudo bem que eu só compro power bank lá no Saara, né? É, e na Wish, wish.com.
Wish é bom.
Wish.net.
Wish.
Mas todas as vezes que eu comprei, nenhum deles funcionou direito, assim. Tipo, carrega 2% e para. Ó, próxima história é chata. Vamos pra próxima, pra história legal. Soldado.
Tá.
Então, tipo, o cara é um soldado da aeronáutica, ele foi preso porque ele queria se candidatar à profissão de matador de aluguel. E existe um site onde você pode se candidatar à vaga de trabalho para matador de aluguel. E, tipo, nem é um site, assim, tipo, da Deep Web, tá ligado? É foda que quando a gente cresce, a gente vai descobrindo que, no fundo, não existe Deep Web. Deep Web é, tipo, um site que já existe normalmente, mas que a galera faz lá uns paranauê, uns VPN pra não ser descoberta, tá ligado? Isso que é foda.
O site é Rent a Hitman, alugue um matador.
Só que não existe. Que basicamente... Oi, fala.
Não existe quando tu clica, tipo...
Cara, quando eu clico aqui, entra no meu computador.
Aparece como em Zoom, não?
E aí, aparece como em Zoom, mas, ó, eu entrei ontem. Cara, eu entrei ontem.
Mandaram tirar.
Caralho, ó.
Será que estão vendo que a gente, nosso IP, vendo que a gente tá entrando num site chamado Rent a Hitman?
Não, mas assim, tipo claramente é um site de humor, tá ligado? Porque assim, era um site que uma empresa de publicidade fez, assim, pra uma empresa de segurança, tá ligado? Uma parada de marketing, assim, zoeira. E que a empresa que era dona desse site fechou, mas eles mantiveram um site, assim, de zoeira mesmo, assim, de palhaçada. E dá pra ver claramente no site que é uma brincadeira, ó. Tá escrito aqui embaixo, ó. Rent, alugue um matador, não é mais afiliado ao Diners Club, Leões de Detroit, os Illuminati, Donald Trump, Vladimir Putin, tá ligado? É claramente um site fake, tá ligado? Mas assim, esse maluco lá nos Estados Unidos, ele é soldado da aeronáutica, qual é o nome dele? Esqueci o nome dele, deixa eu ver aqui o nome dele.
Josia Ernesto Garcia.
O Josias Matador. O Josias Matador. Ele. É o Josias mesmo. O Josias, ele é soldado, tá ligado? É, de uma força de elite lá da aeronáutica dos Estados Unidos. Ele viu esse site, ele tava precisando de dinheiro. O que é que ele fez? Ele se candidatou à vaga de matador, né? Os administradores do site, né, perceberam, caralho, um maluco se candidatou de verdade pra vaga e mandaram todos os dados pras autoridades. O maluco, ele pegou uma pena bem leve, na verdade. Ele... Ó, deixa eu ler a notícia, que é melhor, né? O FBI anunciou que o Josias, ele foi condenado, né?
Sim.
Ele pode ser condenado a 21 anos de prisão, de acordo, né, com o Ministério Público de lá, né? Nem sei se é o Ministério Público, não sei como é que funciona nos Estados Unidos, né? Ele falou que ele tava precisando de dinheiro, tá ligado? Pra ajudar a família. Aí ele viu esse site pra contratar matadores e se candidatou, né? O que o FBI diz é que esse site, ele foi criado por uma empresa de segurança, né? A empresa faliu, mas eles mantiveram o site no ar de zoeira. E o site é todo bonitinho, tá ligado? Parece, assim, um site normal. É, o que ele falou é que ele... o que o FBI falou é que ele tava tentando...
Tava tentando não morrer, pô.
Não, peraí. Deixa eu ler a notícia, que eu não tinha lido.
Tá, FBI disse que... os coisas falaram que o Garcia se aplicou pra ser matador... E depois ele colocou algumas informações adicionais, como documentos e carta de apresentação e diploma. currículo, no caso, que indicava que ele já foi da Guarda Nacional, que é, é da Força Aérea de lá, e que ele tinha um nome, o nickname de ceifador, que eles usavam lá por causa da sua experiência como militar e um expert em tiro. Depois disso,
ele começou a conversar com uma pessoa lá pela internet que se dizia interessada em contratar os serviços dele, né? Ela se ofereceu a pagar $5,000 para contratar os serviços dele. Só que essa pessoa era um agente do FBI, né? Que criou ali uma situação para prender ele, né?
E aí, foda-se.
Basicamente assim, ele foi preso, mas ele ainda não foi condenado, né? Ele ainda tá em custódia, né?
Sim.
Inclusive o site aqui fala, ó, ainda não está claro se o Garcia está sendo defendido por um advogado.
Acho que não.
Mas enfim. Se ele não estiver sendo, fudeu, né, cara? Vitor? Você viu algum filme essa semana?
Essa semana não, mas eu vi semana passada. Eu vou falar do filme da semana passada.
Tá, eu acho que... Oi.
Pi, 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 pi.
Ah, você viu o filme do Mario?
Pi, pi,
pi. Você viu o filme do Mario? Sabe o negócio do Mario? O negócio do Mario é que é o seguinte. Quando era criança, era... Tipo... Era muito difícil conseguir coisas pra computador. Que, tipo, não tinha internet, basicamente, tipo. E ninguém sabia usar. Aí tem um amigo do meu pai que se chama Mário. E era ele que trazia as paradas pro tipo, computador. Ah, pô, quero ver um joguinho. Quero, por exemplo, quero assistir um show. Eu não sabia como baixar. Quem baixava era ele. Inclusive, ele baixava as bandas que ele gostava e trazia. Eu assistia o que ele baixava, tá ligado? E ele trazia os joguinhos pra computador, tá ligado? Ele trouxe um jogo do Mario, tá ligado? E como ele se chama Mario, eu era criança, eu achava que o jogo do Mario era do Mario. Era o próprio Mario que inventou o jogo.
Ele tinha um bigode do Mario?
Não.
Acabou. Com essa eu me despeço. Cara feio. Mas o filme do Mario é muito bom. Quem gosta de nostalgia, vai sentir nostalgia vendo o filme pelos jogos, né? Por causa dos jogos. É um filme muito divertido pra você assistir, não importa a idade que você tenha. Vai no cinema assistir um filme, Gabriel? Faz muito tempo.
Eu tenho que ir, né, cara? Eu tô adiando. Eu assisti algum filme depois que voltou os cinemas? Eu acho que não. Eu sou o pior. Produtor de visual. Eu não assisto filme nenhum. Eu acho chato ver filme. Eu acho muito chato ver filme no cinema, tá ligado? Porque a imagem é mais escura.
É da sua cabeça.
Então vamos se despedir dos nossos amigos? Eu sempre quando chega esse momento que a gente fala. Então vamos se despedir? Eu lembro daquele. Eu lembro daquela vez no Fantástico que deu um problema deu um problema lá na matéria e era a última matéria do programa. Então deu um problema, tipo, a imagem travou, tá ligado? Aí voltou pro Zeca Camargo, o Zeca Camargo ficou tipo, caralho, deu merda aí ele. Pera aí, gente, teve um problema na matéria, a gente vai tentar colocar de novo pra vocês. Ficou parado assim, tipo, olhando pra câmera num silêncio, assim. Esperando eles tentarem botar de novo, só que eles não conseguiram. Aí, como era a última matéria, ele falou, então, vamos se despedir? Vamos dar aquele tchau? Ele não tava falando isso pro público, ele tava falando isso pro diretor, tá ligado? Só que isso ele fala na frente da câmera. Então ele falou, então vamos se despedir? Vamos dar aquele tchau? Tá bom, então. Então, tchau, galera. Muito boa semana pra você.
Isso me lembra também. antigamente a gente tinha uma mania de toda vez que a gente se continuava o podcast, a gente ficava conversando, conversando, a gente tinha que se despedir 3 vezes pra terminar o podcast, sabe? Época boa que eu não sentia sono às 1 da manhã. Ô, meu sertão, maravilhoso.
É. Pô, a época do podcast presencial também era um negócio muito doido, né?
Caralho, lembra dessa época aí? Podcast presencial. Foi legal. Eu tinha que ir tudo, a cada 15 dias lá pra Realengo pra poder gravar contigo.
É, não, na próxima, no próximo podcast presencial já vai ser tipo num estúdio, tá ligado? Vai ser outra parada.
Quem sabe, né?
Não. É. Próxima vez que tu estiver no Rio, a gente vai estar rico já. Vai estar monetizando já.
E com essa eu me despeço. Boa noite. Boa noite.
Boa noite.
Até a próxima, galera. Segue a gente aí nas redes sociais. O Gabriel vai deixar. Ah, você vai estar assistindo alguma rede social, então é só seguir a gente.
Todos os links vão estar na descrição. Beijão.
Te amo. Tchau. Até semana que vem.